Quando avisei que lançaria o podcast Café com Leite, a Bruna Torlai imediatamente me convidou para uma live. E a conversa discorreu sobre conteúdos para crianças e jovens, sobre a vida em sociedade, sobre questões básicas e quem quer crescer com qualidade e observando os valores morais que constroem uma sociedade sadia, sobre a importância de levar muito a sério a educação de nossos filhos. Vamos nessa hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocodó.
Oi, Luciano, tudo bem? Acabei de ouvir o Café 814, o navio de Teseu, onde você aborda a questão da mudança. Eu te faço uma pergunta: você mudou, mas você mudou conscientemente? Você mudou porque você quis? As coisas que aconteceram na sua vida, quanto de influência direta você teve nela, não é verdade? Eu sou um estudante de logosofia já há alguns anos. Em logosofia a gente estuda, na verdade, é o resto da vida, né? Porque não são coisas prontas que a gente vai encontrar lá. Afinal de contas, precisamos descobrir a nós mesmos. E isso é um terreno muito difícil de ser explorado. Eu vou deixar aqui um link de um livro pequenininho, poucas páginas, que é do autor da logosofia, né, o Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, que chama A Herança de Si Mesmo. E nesse livro ele vai tratar desse tema sobre as mudanças, né, ou a evolução do ser humano, aonde nós, na verdade, somos não um ser, somos uma sucessão de seres. Espero que você goste da leitura, goste da indicação, e não posso deixar de agradecer e parabenizar por esse trabalho maravilhoso que você faz há tantos anos, e eu tenho o privilégio de acompanhar. Forte abraço e até a próxima.
Opa, esse foi o Júlio, lá de Belo Horizonte, com uma dica de leitura sobre a logosofia, uma doutrina criada em 1930 que propõe uma evolução consciente do homem mediante o conhecimento de si mesmo. Olha, segundo os praticantes da logosofia, ela se propõe a auxiliar no domínio pleno dos elementos que constituem a existência de cada ser humano, o conhecimento do mundo mental. Eu não conheço a doutrina, eu só li um pouquinho a respeito, deve ser fascinante. Acho até que merece um Café Brasil a respeito. Muito bem, você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfeito.com, lembre-se sempre que Perfeito tem dois T's, a gente enlouquece. E que tal experimentar o trio Chocolato Black, branco e trufado? Que delícia, cara! Um sorvete chocolatudo da Perfeito. Extremamente saboroso, com chocolate de verdade na composição, o que proporciona maior cremosidade. Experimente! Tá se aguentando aí, cara? Fica difícil, né? Vai lá no blog, ó. Dá uma olhada. É enlouquecedor. Como é mesmo, Lala?
Com sorvete, tudo é perfeito.
Muito bem, a Bruna Torlai é editora da revista cultural Esmeril, professora de filosofia e incansável na luta pela disseminação da alta cultura numa sociedade que parece só dar atenção para o irrelevante, o feio, o medíocre. É uma luta diária. E ela me convidou para uma live onde rolou um papo livre e interessante para quem se importa com a educação de seus filhos e com um pouco mais. Vamos a ele? Olha, você precisa dar o desconto aí. Como foi uma live, tem aqueles problemas de som, de áudio, gravado direto no YouTube. Então vai, o somzinho fica meia boca, mas o que importa é o conteúdo que tá ali, tá bom? Vamos lá?
Boa noite, pessoal. Tô aqui mais uma vez com o Luciano Pires, do portal Café Brasil, para falar do mais novo projeto do portal Café Brasil, na verdade chamado o Caçula do portal Café Brasil, que é o projeto Café com Leite, que é um podcast para jovens inteligentes. Pessoal, na verdade, é o primeiro podcast que não é assim para os pais, a se prepararem para falar para os filhos. É direto para os filhos mesmo. É isso, Luciano. Então, eu queria só que Boa noite, eu queria que você fizesse uma recapitulação sobre o portal Café Brasil e falasse um pouquinho de qual é a relação do café com leite com o Café Brasil.
Que bom estar aqui de novo, Bruna, sempre é legal trocar uma ideia com você. Olha, o pessoal viu a chamada aí que devia estar eu e a Bárbara aqui, né? A Bárbara não veio porque ela está com uma crise gástrica e não está conseguindo falar, a voz dela está muito alterada, tudo ela não está conseguindo, mas ela vai estar com a gente aqui rapidamente, assim que ela restabelecer ali, né? Então, acho que para você entender direitinho o que é, tem que voltar um pouquinho na história, né? Eu vou ser muito rápido, né? Eu comecei a fazer podcast em 2006. Então, se eu somar o Café Brasil com o Leadercast e o Cafezinho, eu tenho 1.520 episódios publicados já, desde 2006, né? E um volume de conteúdo gigantesco. E uma característica, meu conteúdo não é datado. Eu nunca faço... Eu não falo do
acontecimento
do momento, né? Eu pego o acontecimento do momento, tiro a datação dele e falo sobre o conceito. Então, você pode ouvir daqui a 10 anos, né? E eu tinha um sonho muito antigo, que era... Cara, eu tô falando para adultos, conversando com adultos. Vem cá, e se eu começar a falar com os filhos desses adultos, né? Mas nunca saiu, porque não dava tempo, era uma loucura, estava todo enrolado aqui. Até que no final do ano passado, a Bárbara pegou pelo rabo e falou, pera um pouquinho, deixa eu ver esse negócio direito aqui. E ela começou a agitar e fazer a parte que eu não conseguia tocar aqui, né? E ela, a gente fez uma série
A Bárbara que é, assim, seu braço direito, né, Luciano?
Então, a Bárbara trabalha comigo na questão dos cursos, ela começou a trabalhar comigo quando eu comecei a fazer os cursos e tudo mais, e ela assumiu toda essa parte de ações digitais, né, que a gente faz aqui. Mas aquilo lá foi engraçado porque é o seguinte, fazia parte do projeto um podcast que falasse com o público infanto-juvenil. Portanto, ele não pode ser o velho com vozeirão falando para adulto, a molecada não ia aguentar. E eu tinha na cabeça lá que a gente tinha que ter alguém que não fosse interpretar um podcast. Eu não queria interpretar um podcast. Eu queria uma mãe contando, falando com o filho, né? E a Bárbara é mãe, tem um filho de 11 anos de idade, e ela vive na pele exatamente o problema. A escola fazendo a cabeça do garoto, o moleque ouvindo um monte de coisa, ela tendo que se virar. Ela fala, cara, sou eu, né? A pessoa para quem dirige o podcast é para mim. E ela fez um teste de microfone, ficou super legal. Falou, Bárbara, você mesmo vai fazer, então. E a gente fez um teste, né? Montou o primeiro episódio, o episódio piloto. A gente fez um episódio para pais. O episódio piloto do podcast para o público infanto juvenil foi dirigido para pais, contando o que ia rolar. Mas a gente já usou nele uma plástica diferente, com música de game, aquela coisa toda. Distribuímos isso para o mercado e começamos a receber os feedbacks, né? Então, cara, que legal, como vai ser bom isso aí. E o feedback da garotada: ó, meu, tá muito comprido, essa moça fala muito igual, fica tudo muito. Eu falei, cara. Já entendi a jogada. E a gente mudou tudo e lançou a primeira temporada, 6 episódios, curtinhos. O primeiro episódio tem 10 minutos, com contação de história, com efeito sonoro, com música de game e com uma grande sacada que foi a cereja do bolo, né? A Bárbara passou a apresentar o programa dialogando com o avatar dela, que chama-se Babica e que mora no celular dela, né?
Sim,
então ela tá
sim.
conversando. Ela vai contando a história, pá, 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 de repente ela fala um negócio esquisito e a Babica reclama. Bárbara, você fala uma coisa assim? O que é isso? Eu não entendi. Me explica. E aí a Bárbara explica. E aí a outra retruca. Ah, quer dizer então que quando acontecer assim, assim... Muito bem. Então esse diálogo deu uma riqueza e o podcast ficou barato. E a gente acabou botando no ar ontem à noite o primeiro episódio, tá? Nasceu ontem à noite.
Ah, foi ontem à noite, eu ouvi ele hoje à tarde.
Então, foi ontem à noite que ele saiu, ele nasceu ontem à noite, ele começou a ir para os feeds ontem à noite,
que
né?
Legal.
Pegou fogo agora durante o dia, que ele vai para o pipeline, né? Ele entra no pipeline e começa, e agora ele está distribuído para todos os aplicativos. Ele nasceu dentro do feed do Café Brasil, uma característica interessante aí.
Diga.
O ouvinte do Café Brasil tem em média 35 anos de idade. E a gente olhou e falou, bom, qual é a média de idade do filho de alguém que tem 35? Cara, vai de 9 a 15. Então pronto, estava eleito o nosso escopo, né? É um programa de 9 a 15 anos, o que é um baita desafio. Você não pode ser criança demais para o cara de 15 se desinteressar e não pode ser adulto demais por de 9 não entender. Então você tem que andar ali no meio do caminho. Você ouviu o episódio, você viu como a gente fez
para abordar. Eu achei ótimo. Na verdade, achei ótimo. Achei interessante. É uma fábula, mas essas intromissões, né, que você falou, que é do avatar, do Babi, são intromissões que a gente imagina, que é a maneira como a gente conversa com os filhos, né?
Exatamente.
Então, na verdade, é se colocar no lugar do público-alvo. Então, isso que é legal. Eu acho que realmente essa empatia tende a fazer com que o público realmente responda bem. Vocês já tiveram algum retorno por parte do público-alvo, assim, desse primeiro episódio, ou ainda não deu tempo?
Não, já. Tão barato. Então, porque esse primeiro episódio, ele foi lançado primeiro para os assinantes do Café Brasil Prêmio. Então, ele já andou. Já foi para filhos e tudo mais, né? Tanto que a gente lançou a primeira temporada de 6 episódios já com comentário de criança. Que tem um lance lá que a gente fala, olha, se você, criança, gostou desse episódio, mande um WhatsApp.
Isso, no finzinho.
Se o teu conteúdo for aproveitado, você vai ganhar a camiseta, né? Uhum. E a gente já lançou a primeira temporada, a gente fez 6 episódios, né? Prontinhos. Já com o comentário da criançada que começou a responder o episódio piloto lá atrás, né? Uhum. E aí veio, tem criança de 5 anos de idade, sabe? O irmão de 5 ao lado de um de 7 comentando.
Nossa, mandando que legal. Uma frase, coisa assim. Amplo pra caramba, né?
É muito legal, é muito legal. Eu tô falando com entusiasmo porque desde 2006 eu faço podcast para adulto, né? E de repente você fala, cara, vou fazer para criança, é outro mundo, né? E aí é um barato você desmontar aquela argumentação toda coisa de adulto e trazê-la para o nível infanto-juvenil. Você fala, cara, como é que eu não posso falar essa palavra aqui, a molecada não sabe. Pô, a babica entra e me ajuda, né? Ah, então, o que quer dizer isso? Quer dizer tal coisa, né? Ah, quer dizer que se eu encontrar um avatar de um menininho e achar que... Eu posso chamar ele de gatinho? Pode, elas vão batendo um papo. E ficou muito legal, porque ficou fácil de ouvir.
Uhum.
E a garotada fica fascinada. Eu vou te mostrar uma coisa aqui, Bruna. Eu não sei se você é dessa época. Você lembra disso aqui? Você lembra
disso? Peraí, é a coleção... Não, peraí, aproxima mais só. Ah, dos disquinhos, né? Lembro, lógico. Claro que sim, claro que
isso
sim.
Aqui foi, isso aqui foi a inspiração.
Era pequenininhos.
Eu era moleque. Isso aqui foi lançado em 1960, essa coleção. Com uma qualidade espetacular, histórias muito bem contadas, com clima, com som e tudo mais. E eu ficava alucinado com isso aqui. Quando eu comecei a fazer podcast, eu fico até arrepiado. Ó. Eu já vinha com isso aqui na cabeça, porque o podcast de áudio, não essa coisa que os caras inventaram agora aí. Os caras estão fazendo live na internet chamando de podcast.
Não, isso é live, não tem nada a ver.
E botaram o nome de podcast e destruíram tudo. Mas o podcast de áudio, ele tem a característica que o disquinho tinha, que é o seguinte, que a criança vai lá, põe o disquinho, senta, e ela completa o que ela está ouvindo. Não é um negócio pronto, tem alguém contando uma história. Mas
a imaginação é criação.
Na mente da garotada. E aí, o lobo mal de um não tem nada a ver com o lobo mal do outro. São 2 ou 3, então eles começam a conversar um com o outro, e aquilo é o que eu chamo do fitness intelectual. Uhum. Né? A molecada sai de lá voando, que é diferente de assistir no YouTube. No YouTube, você bota ele virou um zumbizinho sentado ali na frente, o texto vem pronto, a história vem contada pronta e a imagem também está lá. Não é o Saci Pererê da criança, é aquela que o desenhista fez. Né? Uhum. Então, por mais que aquilo seja dinâmico, ele limita muito esse desenvolvimento intelectual da criança. E a gente olhou e falou, cara, nós vamos largar um podcast em áudio.
Real.
Foi a primeira pergunta, todo mundo, quando que vai para o YouTube? Eu vou assistir no YouTube, falando, não, você não vai assistir, você vai ouvir. A gente quer recuperar essa mágica toda, né? E foi muito legal, né?
Sim, cai uma folhinha. Mas a ideia.
Cai uma folhinha no rabo do pintinho, a folhinha faz pim, e o pintinho faz piu, e a cabeça da molecada voa, né? É muito legal.
Não, mas isso é, na verdade, é importantíssimo, porque quando você está simplesmente ouvindo, é mais ou menos como uma leitura. O cinema, por exemplo, não tem como substituir a leitura, porque a leitura é o seu romance, que é a maneira como você criou. Né? E quando você ouve, também é a mesma coisa, ela vai despertar os sentimentos específicos. Agora, se tem uma imagem no meio, vai desviar aquilo que a sua imaginação complementaria. Né?
A imagem, ela te desloca da ação. Você, quando não tem a imagem, você entra no jogo, cara. Eu tô dentro aqui. Ah, o cara me contou uma coisa, agora eu vou imaginar isso que ele me contou. Eu sou parte do processo. O jogo é eu e o autor. No livro é assim, o autor contando e eu imaginando. Né? E a gente fazendo esse jogo lado a lado. É a mesma coisa, né? Então, nós estamos mostrando muito que vai ser... Outra coisa legal que a gente colocou aqui. O público desse podcast é a molecada infanto-juvenil, mas são os pais também. O que a gente notou?
Sim.
Tem um gap hoje em dia entre pais e filhos. Esse gap é gigante, cada dia é maior. Por quê? A molecada olha para o mundo dos adultos e fala, meu, esse negócio é muito chato, eu não gosto dessa coisa, eu não quero essa coisa desse bicho, eu vou para o meu mundinho. E ele vai para o mundo dele. Ele vai achar um youtuber, vai achar um influencer, vai achar um game, e ele vai mergulhar naquela realidade dele. Que não é a realidade dos pais. Na hora que eles sentam para conversar, o repertório do garoto, da menina, não bate com o repertório do pai. Não rola nada ali. São 2 mundos, vai começar a falar de um game que o pai não conhece. Qual é a proposta aqui agora? É colocar um negócio que seja tão atraente que o pai vai levar o filho para a escola, a mãe vai levar para a escola, ela bota...
Ouvindo.
10 minutos. Os dois ouvem junto, quando termina, vem cá, o que, que você achou? E aí estão sendo os feedbacks maravilhosos. O pessoal me escreve e fala, cara, ouvi com a minha filha de 8 anos. Ela ficou presa. E quando ela terminou de ouvir, ela falou, perguntou se tinha outro. E aí começou a comentar comigo o que ela tinha entendido e como é que ela via aquelas coisas que ela aprendeu no dia a dia, né? Pô, então minha tia também fez aquilo que ela fez. E aí nasce um bate-papo, uma conversa que vai recuperar alguma coisa que a gente perdeu, né? Que é aquela história, senta aqui, vou te contar uma história e no final tem uma moral da história que vai te dar uma visão moral do mundo. Eu não estou te contando essa história para vender uma sandália para você.
Sim.
Não estou te contando essa história para te vender uma, para você fazer clique e like aqui. Eu estou te contando uma história para você tirar uma lição moral para a tua vida, né? E essa ideia de fazer...
E o que é engraçado, Luciano, é que as pessoas perderam esse vínculo. As pessoas não contam mais história, né, para filho pequeno. As pessoas ligam o celular. Eu vi uma vez, uma coisa tão engraçada, eu vi duas coisas engraçadas que eu já vi no YouTube. Tem algumas trilhas que é assim, a meia hora de músicas para bebê. Porque os pais não querem mais cantar para os filhos, né? E tem uma outra coisa que são as histórias contadas também no YouTube. E aí a pessoa pega, liga lá e larga a criança. Só que as pessoas, elas esquecem que o vínculo é justamente você compartilhar aquela história. Não é a criança ouvir sozinha aquela história. Não, é a conversa que vocês vão ter durante a história ou depois. As vozes que você faz, os personagens, o tipo de memória que vai se criar, tudo que vai surgir.
Sim.
Então, na verdade, como é que você vai querer ter uma relação boa se você não compartilha nada, né? Então, é muito legal saber que uma das ideias do... Porque o café com leite, além de ser o Café Brasil versão infanto-juvenil, é um produto que também promove esse tipo de conexão, porque ele vai gerar diálogo. É como série, né? A minha filha, ela gosta de ver série, mas ela só gosta de ver junto comigo. Então, a gente vai ver uma série, ela gosta de ver junto. Por quê? Porque o que importa é o que a gente vai conversar durante o episódio, né? Sim. Isso que é legal, né? A gente vai no cinema...
Outra dica que foi muito legal, né? O episódio inaugural, o primeiro episódio, chama-se Chicken Little. Ele conta a história do Chicken Little. Essa história do Chicken Little é de 1800 e a Abobrinha. É um livro infantil. A molecada conhece a adaptação que a Disney fez, que não tem nada a ver com essa história aí.
Mas a primeira até tem, né, Luciano? A dos anos 60. Tem a dos anos 60, depois refizeram esse outro...
Teve uma mais recente, que foi da Disney.
Essa recente tudo mudado. Bem diferente.
Mas a história original, eu fui pegar a publicação original. Eu achei dentro do Congresso, a Biblioteca do Congresso norte-americano, o livro original. Peguei o livro original, digitalizado, evidentemente, e busquei a história original. E a história é pavorosa, cara. Você tem uma ideia? A última cena é quando a raposa pega e mata todo mundo. E a descrição é um pavor. Com uma mordida, ela arranca a cabeça de um... É um horror. Quando você lê aquilo, falando, eu não acredito que uma criança... Isso aqui era um livro infantil naquela época, né? Bom, era, né? Mas a hora que a gente trabalhou esse negócio e publicou o primeiro... Veio gente falar, cara, mas puxa, aquele final foi muito forte, né, para as crianças, porque afinal... Não, pera um pouquinho, cara. O mundo é assim, ele tem sombras. Sim. E eu evitar que a criança veja a sombra, eu não estou ajudando ela, entendeu? Não usar um vilão, eu não estou ajudando ninguém. O que eu preciso saber é o seguinte, olha, o mundo tem coisas boas... E o mundo tem coisas ruins. Quando você sair lá fora, papai e mamãe não vão estar aqui te protegendo. Isso. Você vai ter que fazer escolhas que vão te incomodar profundamente. E algumas vezes você vai de repente perceber que tem alguém querendo tirar vantagem de você. Tem alguém na sombra, né? E expor a garotada para isso é fundamental para que eles tenham a manha de poder viver o mundo. E não é aquela história do ursinho carinhoso, né? Todo mundo é bom, vamos abraçar o mundo, tudo é lindo. Não é lindo, não. Vai ter alguém tentando tirar vantagem. Tanto que eu abri o evento de lançamento com uma fala do Walt Disney, né? O Disney falou isso uma vez.
Eu vi.
Eu tenho vilões nas histórias, né? Eu vou dizer por que eu tenho vilão. É porque o mundo tem. E esconder isso das crianças não ajuda as crianças, né? Então isso também está muito claro para nós. Então a gente vem e conta a história, né? O primeiro capítulo a gente falou de fake news. Essa história trata de fake news, uma forma que a garotada entende. Depois a gente fala de como é que a sociedade evoluiu do mais forte batendo no mais fraco, os caras se matando, como é que ela evolui para conseguir conviver em harmonia? Como é que os caras descobrem que eles têm que fazer um acordo, têm que criar lei? O outro episódio fala de como é que eles descobrem que alguém tem que tomar conta. Então, elege um rei, né? E aí, no outro episódio, como é que o poder sobe a cabeça das pessoas e muda as pessoas, né? E o último episódio da série é o que é a nação o que é país. Qual é a diferença de um país para uma nação, né? E são temas que são muito pesados e fortes, mas que estão na cara da gente. Isso explica muito do que está acontecendo agora no mundo, né? Uhum. E o desafio tem sido tratar isso sem infantilizar, isso é o principal, sem infantilizar a história, né? Evidentemente, a gente não detalha. Eu estou lá escrevendo sobre a democracia, chegou uma hora eu parei e falei, cara, mas na vida real não é assim. Eu sei que não é assim, porque tem muita coisa que escrita é maravilhosa. Quando você vai aplicar, ela não funciona desse jeito. Mas aí eu dei um passo atrás e falei, não, pera um pouquinho, esse programa aqui passa conceitos para a garotada. Então, o conceito da democracia é este. Se está funcionando bem ou não, é uma segunda discussão, né? Sim. E outra coisa que também ficou muito clara, Bruna, o programa, ele trata de política em alguns momentos, mas ele é absolutamente apartidário. Quem tem que definir se aquela história que foi contada se aplica para o Bolsonaro, para o Lula, ou sei lá para quem, são os pais da criança. É a criança na casa dela com os pais dela. A gente contou a história, falou, ó, esse é o conceito, tá? Agora, seu pai e sua mãe é que vão te orientar, nós não vamos fazer isso. E foi muito legal, a gente conseguiu colocar a coisa de uma forma bastante, como é que eu vou dizer, bem sem histrionismo, sem puxar para lado nenhum, né? E ficou bem legal.
Mesmo porque também, se você puxa para um lado, você está dando uma receita pronta. E aí você está subestimando e jogando a inteligência das pessoas no lixo. Porque são as pessoas que têm que fazer esse movimento, né? Não adianta nada você dar receita pronta, você vai estar mentindo.
E da forma como a sociedade está histérica, eu vou agredir alguém. Alguém vai se sentir agredido, né?
Ai, meu Deus do céu, vai ficar muito ofendida, né? Então, olha só. Eu estava vendo aqui vários comentários interessantes, né? Do pessoal, melhor que dar diversão aos filhos é divertir-se com eles. Outra pessoa falou, o contato da criança com a literatura permeia a formação moral. E eu lembrei dos contos, por exemplo, do Andersen, que eu li ao longo da vida. Eu li desde criança até adulta. Se eu pegar um livro do Andersen hoje, eu vou ler. Na história da Pequena Sereia, que é baseada nele, não só o Patinho Feio, que todo mundo conhece, mas a Pequena Sereia, o final é completamente diferente. A Disney mudou e é bom o final original. O final original é excelente. Porque ela paga o preço da escolha dela, né? E aí a gente vê que toda a tradição da literatura infantil, e mesmo daquelas fábulas de origem medieval, que depois os irmãos Grimm reuniram, tal, por interesse filológico, a gente percebe que a crueldade, a vileza, a busca da facilidade é uma coisa que está lá o tempo todo, né? Outro dia, Luciana, eu estava lembrando, nossa, será que as pessoas não percebem que, por exemplo, o vício no jogo, ou essa loucura que as pessoas têm por ilusões fáceis, é algo que nas fábulas medievais foi mais bem representado do que nunca. Você sempre tem um camponês que quer se resolver casando com a princesa ou dando um golpe, não sei o quê. Então, assim, nas fábulas medievais a gente tem tudo isso que forma a imaginação moral e que hoje continua na realidade, porque a realidade não muda, ela é o que é, mas não há ninguém chamando a atenção da consciência das consciências para isso,
né? A gente pasteurizou essas histórias, né? Ai, é muito cruel, alivia. Ah, e está indo para um caminho terrível, porque agora dá para pasteurizar até um ponto, por exemplo, né? O exemplo do Chicken Little, né? Evidentemente que na hora que a gente conta o final da história, a gente não conta com sangue, com aquela coisa horrorosa como no livro original, mas a gente conta o que aconteceu. Então, até um determinado momento, você pode dar uma aliviada, mas mais que isso, é sonegar.
É sonegar, isso.
E aí, quando você sonega, você está criando crianças que estão vulneráveis, né? Ela não tem a manha para entender que tem alguém, tem um mal, sabe? Que existe um mal presente, né? Então a gente quer tratar disso, quer conversar de forma bastante clara, né? E aquilo que eu falei no começo, que é fundamental, Bruna, sem infantilizar a conversa. Não tem aquela história do tio vai conversar com você, tá aqui.
Pelo amor de Deus.
Não, espera um pouquinho. Eu vou te contar uma história, tá? E assim, em alguns momentos a reação da a babica, nossa, que horror! Ela tem a reação de uma criança que fica... Né? Meu Deus, né? E a ideia é tentar trazer, então, para essas histórias coisas que estão acontecendo aqui agora. Então, a gente falou de eleição. Né? Tem um capítulo lá que trata da eleição. O que é um político? O que significa eleger um político? O que eu fiz com o meu voto? Por que eu tenho que eleger um político? Né? Independente se ele é bom, e por que eu preciso eleger alguém? Né? E a gente conta isso ali dentro no ano de eleição. É, então, tudo isso ajuda a criançada...
Que dia que vai sair esse episódio, Luciano? Esse eu não posso perder.
Então, toda terça-feira. Toda terça-feira saiu. São seis semanas. Tá. A cada terça-feira a gente já está publicando um. E no final de seis semanas terminou a primeira temporada. E agora, o que a gente fez? Qual foi a ideia? A gente não queria colocar no mercado uma ideia. A gente queria colocar no mercado um produto. Então, independente do que acontecer, 6 episódios estão prontos, a temporada inteira está no ar, está publicada e está saindo publicada. Ao mesmo tempo, a gente está buscando conversar com empresas que gostariam de vir patrocinar. A gente lançou um crowdfunding, né, que para mim
aqui seria... Aqui na descrição, pessoal. Ó, eu pus tudo aqui na descrição. Vocês têm o portal Café Brasil para vocês ouvirem esse primeiro episódio, que vale muito a pena. E em seguida, aqui na descrição, vocês vão encontrar também o link do crowdfunding. Vocês que não... Vocês que forem lá, entrarem no Café Brasil e gostarem do produto, lembrem-se, para que esse produto continue ativo, vai precisar ter uma resposta, né, Luciano? Até simbólica da sociedade, para vocês verem, inclusive, o quanto que o produto interessou. Então, participar de uma campanha de crowdfunding tem a ver com o público dizer: eu quero esse produto é importante para mim, não é isso também?
Vamos de Taleb? Vamos de Taleb? Skin on the game. Entendeu? Você viu alguma coisa e acha que aquilo vale a pena, cara, você tem que entrar no jogo. Não adianta elogiar. Ai, que lindo, pera um pouquinho. Ai, que lindo, e eu vou ajudar a fazer. Que é uma coisa que o brasileiro tem que ter essa consciência. Olha aqui, ó. Eu não sirvo para ser político, ok? Eu não sirvo para ser político, para estar lá na frente, para estar brigando. Eu não sirvo para isso. O que eu posso fazer, então? Ajudar quem serve. Se tem um cara que serve e vai para a linha de frente, eu vou ajudá-lo.
Isso.
Como é que eu ajudo esse cara? Eu ajudo com um clique, eu ajudo com um like, eu ajudo com uma doação de um real, eu ajudo participando ou tornando possível que o que ele se pretende fazer, ele execute. Né? E o que nós estamos encontrando no Brasil... é que existe muito pouco costume para isso. Então, o sujeito ele consegue pagar R$500 por mês para assinar uma TV a cabo pavorosa de 180 canais, que você consegue ver 2 mais ou menos, mas ele
e
não
aí
consegue...
reclamar da programação para ficar
chegando a programação. Ele não consegue entender que se ele pegar esses 300, dividir em 10 de 30, ele pega 10 produtores independentes interessados em fazer um trabalho como nós estamos fazendo aqui, e, cara, se 1.000 pessoas fizerem isso, você efetiva essa ação, né? E aí é a sociedade se auto-promovendo, né? Não estou dependendo aqui de lei, Rouanet, de ir atrás de um grande anunciante que vai ficar bravo comigo porque alguém lá dentro não gostou de algo que eu falei e tira o patrocínio, que nós estamos vendo, cansado de ver agora aqui, né? Qual é o grande lance? A independência é se essa moçada vier. Então, um pai e a mãe olhou e falou: cara, gostei demais desse projeto, vou ajudar que ele funcione. Como é que faz? Vou lá no crowdfunding e vou pingar alguma coisa ali. Se a gente conseguir o que está colocado lá, nós garantimos 24 episódios até o final do ano. Então tem 6 mais 24, são 30 episódios ao longo desse ano aqui. E com a experiência que eu tenho fazendo podcast, cara, eu tenho um acervo aqui que é um negócio é impressionante. O acervo que eu tenho de podcasts prontos, né? E o que a gente quer é construir um acervo, e vai acontecer o que aconteceu com o Disquinho. O Disquinho tem um acervo de 1960 que até hoje é utilizado. Por quê? Porque é bom. Porque é bem feito. Porque é muito legal, né? E ele tá passando em incólume. Ainda não foram lá, como é que é? Ainda não cancelaram a formiga por causa da cigarra. Ainda não foi cancelado. Mas a história, o moral da história funciona e tá andando aqui. Tá muito legal.
Você sabe que eu tinha eles nas versões maiores, né? Que tinha uma história de cada lado. Porque eu sou da década de 80, né? Então, na década de 80, eles colocavam uma história de cada lado. Eu lembro desses disquinhos. A gente tinha alguns. Sim.
E eu sou dessa época aqui. E aqui tinha um negócio legal, porque discos dos pais são pretos. É o disco preto. Os caras muito espertamente fizeram os discos coloridos. Eram cores, todas elas vivas, né? E a criança normalmente ganhava um toca-disco pequenininho dela. Ela era a dona da situação, ela ia lá, ela pegava o disquinho dela, ela ligava, deve ter um monte de marmanjo aí ouvindo a gente, com o olho cheio de lágrimas. Ela ligava, ela ia lá, ela colocava, ela punha a agulha e sentava lá, e eu ouvia essa história aqui 350 vezes. Ela sabia tudo o que ia acontecer aqui e curtia aquilo, né? Então, esse lance é que acabou se perdendo, tá tudo muito rápido, tá muito superficial. Eu vi um vídeo, um desenho animado, eu nem sei o que é aquilo, não sei como é que é o nome daquilo, se é desenho animado. É algo animado, né? Dirigido para crianças um pouco menores. Falei, deixa eu ver o que eles estão fazendo. Bruna, não tem diálogo. A única coisa que você escuta ao longo daquilo é assim, eles fazem ruídos. E aí ele corre até ali, você fala, cara, mas onde vai... Tá indo de onde pra onde, entendeu?
O que... Mas é pra bebê, né? É porque tem gente que não interage mais com o bebê, já põe o bebê na frente da TV. E é meio estranho isso, porque o bebê não precisa ver TV, o bebê precisa ir no parque. Sim. Ele precisa ir no parque, pegar areia, brincar no escorregador, arrancar a plantinha da grama. Mas o bebê precisa viver, ele precisa tomar sol, entendeu? Não adianta colocar nesse negócio no matopé com a TV.
Dá uma tela para ele, ele para de mexer o saco.
É isso.
Deu uma tela pro moleque, ele para de mexer o saco. E aí eu boto ele sentado no colo do influencer. Que eu não sei no que esse cara está interessado. Eu não estou nem preocupado aqui agora, nesse momento, se é um cara que está com má intenção. Não. Digamos que é um cara bem intencionado, que montou um negócio dele, e ele está interessado em ganhar likes e ganhar 11 milhões de seguidores. E para isso ele faz todo tipo de abobrinha. Que quando você olha e fala, pô, meu filho gastou 20 minutos da vida dele, uma hora da vida dele, vendo um sujeito falando abobrinha. E o que ele ganhou com aquilo? Não aprendeu nada, cara. Não tem nada ali que sabe, que o desafie, né? Que outra coisa que a gente pegar o conteúdo e fazer o conteúdo sempre um pouquinho acima. Então, sim, se eu pego um garoto de 9 anos, eu vou conversar com ele como se tivesse 11. Eu pego um de 11, eu vou conversar com ele como se tivesse 13. Sempre, cara, me dá a mão. Eu não vou puxar para baixo. Não, a gente não quer puxar para baixo, a gente quer elevar. Então, nós vamos para cima e por isso esse desafio. Tá sendo fantástico, Bruno. Eu tô me renovando aqui, porque a hora que eu termino de fazer de escrever um diálogo... Que era uma festa, é uma delícia, né? Porque você já vai imaginando a criançada ouvindo. E a reação das crianças é muito legal. Não é um feedback como de adulto. Você vê, o adulto manda um feedback racional. A criançada manda um feedback do coração.
Espontâneo, né? É.
Você viu o menininho que a gente botou, o primeiro?
Sim.
Conversa com o menino. O primeiro depoimento dele, cara. É genial aquilo, né? Então aquilo vem com o coração. É muito legal, muito legal.
O Rizzo está perguntando, Luciano, ele está falando assim, deixa eu ver se entendi. Adequação da linguagem é louvável, mas infantilizar o sério que é deplorável. Acho que ele está falando aquilo. O que você quis? Explica só um pouco melhor para ele essa questão de não infantilizar.
É, tem que tomar cuidado aí com esse termo infantilizar aí, porque parece que existem momentos em que você tem que infantilizar. Tem que ser. O que eu estou dizendo é o seguinte, é você não filtrar a realidade de tanta forma para ela ficar inteligível para um bebê e tentar usar. Sabe o que é isso? É o José Serra explicando a gripe aviária. A gripe suína. Sabe o que é? É que o porquinho espirra. E quando o porquinho espirra, faz a tchim, sai aquelas coisinhas. É isso. Você vê um monte de adulto ouvindo uma explicação da sua cara.
Ridículo.
Tá como o quê, bicho? Porque tá achando que eu sou o quê, né? Então, o temor da infantilização é isso. É você baixar. Eu vou limpar tanto a linguagem. Eu não vou usar termos difíceis. Logo, eu contribuo para que o repertório da criança não cresça, né? Eu não vou usar momentos que sejam muito impactantes, logo eu não ajudo ela a melhorar o repertório dela. Então, a tentativa do não infantilizar é isso, é não deixar ele tão aguado. Eu usei até um termo outro dia que ficaram bravo comigo, que é homeopatia. Não é homeopatia. Você dilui tanto, né, que aquilo fica quase que não perceptível. A ideia não. Tem coisas aqui que são... Então, opa, tomei um susto, né?
Em português, claro, né, Luciano? É não tratar como idiota, só isso. Não só tratar como idiota, pelo amor de Deus. Os pais, professores... Você sabe que minha filha, às vezes, ela chega da escola, ela estava no quinto ano passado, ela chegava tirando sarro de uma professora, porque a professora tratava eles, que eram crianças de 10 anos, como nenenzinhos de 5. E isso era uma piada entre a classe. Porque, pelo amor de Deus, né? Você tem que tratar como um ser humano, alguém dono de uma consciência, de uma alma, uma pessoa capaz de desenvolvimento e aprimoramento, né? Que é o que essas fábulas permitem que a gente explore justamente tudo isso.
Que é uma coisa que você faz bastante, Bruna, que eu vejo que você faz bastante. Você sabe que te vendo e te ouvindo, tem alguém inteligente, não tem um idiota.
Claro.
Então, o cara que ligou para ver uma live da Bruna Torlai não é o idiota que está esperando para ver com quem que ela vai tretar. Deixa eu ver o que ela vai mudar. Aí ela vem com um livro desgraçado de 500 páginas e mostra o livro e cara, eu vou me incomodar. Esse é o que eu falo sempre do podcast Café Brasil, né? Eu falo, cara, o cara que me escuta é um maluco, porque o tema é de velho, a música é de velho, a conversa é de velho. Cara, você só pode ter vindo aqui para se incomodar. Né?
Mas falando nisso, aquele pódio sumário que você me enviou foi uma das coisas mais legais que eu já ouvi. Para quem não conhece, um dos conteúdos mais interessantes do portal Café Brasil é o pódio sumário. O Luciano, ele pega um livro e assim, ele comenta o livro inteiro, capítulo a capítulo, mas assim, não é só que ele comenta, ele para, aí joga um insight, aí ele relaciona com uma história antiga, ele lembra lá no capítulo, então ele vai assim... falando, não é só, vai resumindo o livro, comentando o livro, só que tem todo um jogo de sonoridades, né? Tem toda uma produção aí que é voltada realmente para manter a atenção auditiva. Que, pessoal, essa coisa de você ouvir o conteúdo, e por que, que o Luciano está insistindo tanto nisso? Eu queria que vocês prestassem atenção. Todo mundo gosta de usar esses termos da moda da educação. Ah, inteligência visual, inteligência auditiva, tá? Não esquece. Mas essa questão, quando você aprende a ouvir, você aprende a prestar atenção, você tem o básico para ter sucesso em qualquer aprendizado. Porque é quando você é capaz de se concentrar, a audição ela te obriga a exercitar a concentração. Você aprende a se concentrar, você aprende a se sair bem em qualquer atividade, entende? Então, assim, é um exercício absolutamente maravilhoso você ouvir, né? Por isso que a música mais complexa também é algo que, pô, é uma pena que tenha se perdido, né? Você ouvir música, o que é chamar de música clássica? Porque você tem que prestar atenção a várias camadas ali, uma música extremamente complexa, e você está ouvindo tudo ao mesmo tempo, sim, né? Então, assim, e o pote sumário que eu ouvi, que você me enviou, é para mim um dos melhores conteúdos do Café Brasil. Vale a assinatura do portal Café Brasil, porque realmente a gente, é como se eu tivesse lido aquele livro. Eu nunca li O Caminho para o Caráter, foi o que eu ouvi. Sim. Mas até hoje eu me lembro de você falar, e eu lembro do sininho, plim! Porque a produção é muito legal, né? A produção tem que ser dada.
Tem um médico estudioso das questões da audição e tudo mais, que era genial o trabalho dele, chamava-se Alfred Tomates, Tomates mesmo, Tomates é o nome dele. Tem bastante coisa dele sendo feita, né? E ele fala frases que são fantásticas. Uma das frases dele que me marcou muito, ele diz o seguinte: a boca não diz aquilo que o ouvido não ouve. Entendeu? E aí você começa a olhar e fala: o que que é? Pera um pouquinho, cara. Eu tô sentado aqui, tô ouvindo o podcast do Luciano. Com o tempo, eu vou aprendendo, cara, isso é uma ironia. Sim. Essa entonação que ele usou é uma entonação irônica. Esse cara tá preparando alguma coisa, ele vai dar um nó ali na frente, entendeu? Ele tá me contando uma história, teve uma pausa. O que, que é isso? Isso é uma coisa que os caras de podcast são loucos. No começo, os caras recortavam o podcast e tiravam todas as palavras. Não, cara! A gente conversa com pausa. Meu Deus do céu. A pausa é parte. De repente tem uma pausa, é parte daquilo. É como música clássica. Aquela pausa não está lá por acaso. Ela está lá para cumprir uma missão, né? E aí você vai aprendendo a ouvir. Fala, pô, legal, aqui, ó, já entendi. Ele ficou nervoso. Já estou vendo que o tom de voz está nervoso. Por que, que ele está assim? Onde é que ele quer me conduzir? Isso vai ensinando a gente a... Cara, o que eu tenho de gringo aprendendo a falar português com meu podcast, você não faz ideia.
Nuances, né?
Do mundo inteirinho.
Nuances. Porque quando a gente fala de analfabetismo funcional, é porque as pessoas não sabem mais distinguir. E no ironia, força, sim, de expressão, nenhuma das figuras de linguagem aqui. Não dá pra gente falar de todas, mas nenhuma. Então as pessoas tomam tudo ao pé da letra. Sim. Ou elas tiram do contexto, ou elas entendem recortado, e você não consegue conversar.
E as pessoas aí ligam, aí elas escrevem pra gente: não use ironia. Você não deve usar ironia. Como que eu não vou usar ironia, cara? Por que que eu devo eliminar a ironia? Você quer que eu baixe o nível? Isso? Não, eu vou usar ironia.
Você perde complexidade. Cada coisa que você elimina, você perde complexidade, né? E outra coisa também, o que eu acho que o público deveria entender, quando você está ouvindo alguém, prestando atenção em alguém, você tem que ter, primeiro entender o que a pessoa está fazendo, e aí depois você julga. Tá? Você não adianta, a pessoa está produzindo algo para você. Entenda, preste atenção, saque bem. Como você lê um livro difícil? Você lê, presta atenção, depois você pega e vai lá criticar. As pessoas muito imediatistas, elas pegam, ouviram 5 minutos e já querem sair comentando alguma coisa. Tenham paciência, pessoal. Entendam primeiro, porque aí até se vocês tiverem uma crítica, ela vai ser melhor, vai ser inteligente, e até, obviamente, que a gente vai gostar, porque a gente vai perceber que vocês entenderam todo o raciocínio, a forma, a intenção, e fizeram a crítica boa, entendeu? Então, assim, eu acho que uma coisa do podcast também que é fundamental é a paciência da escuta. Se desenvolver isso nas crianças, quem sabe nossos filhos não sejam mais uma geração de analfabetos funcionais, né, Luciano?
E você vê que nós estamos aqui numa rede onde, se nos primeiros 3 segundos você não usar uma frase catchy, o cara larga o vídeo. É isso que o texto tem que ter. Aí você vai assistir uma série de televisão, uma série nova, aquilo vai numa velocidade. Meu, pera um pouquinho, eu quero ver o cara estacionando o automóvel. Faz ele estacionar o automóvel. Deixa ele descer, dar 2 passos, entendeu? Deixa eu ver o ritmo da vida acontecendo do jeito que ela é. Ela não tem essa velocidade que estão querendo dar. E não, tem cara que pega o podcast, ou pega audiolivro, e ouve em 2 vezes, 1 vez e meia.
Loucura.
Cara, não dá pra você enfiar na... Tem um texto do Rubem Alves maravilhoso, que ele recebe 2 caras que foram ensinar ele, que perguntar se ele queria aprender leitura dinâmica. E ele vira para os caras e fala: você está dizendo para mim que eu vou ler os Sertões em 45 minutos, cara? Desculpa, é que nem me pedir para ouvir uma sinfonia acelerada. Não dá. Tem um
processo. Perde o sentido da coisa. Isso.
Cara, é que nem comida. Você põe a comida na boca, você não põe e engole. Você mastiga, e aí você vai saboreando. Se você for esperto, você vai pegando coisinhas diferentes. Cara, estou sentindo aqui, olha, tem uma azeitona aqui, olha o sabor da azeitona. Esse prazer todo da degustação da comida tem que ser igual para cultura, sabe? Para intelecto, é a mesma coisa. Eu vou consumir com prazer, logo eu preciso de tempo. Eu tenho que ter a paciência de consumir, entendeu? E nós estamos perdendo isso, porque está tudo muito apressado, cara, é muito rápido. E junto com essa rapidez do consumo, vem uma demanda por rapidez de tomada de decisão. Você, também. Cara, eu quero agora, Bruna, não é para pensar para amanhã, é já. Me dê a resposta agora. Cara, eu queria raciocinar a respeito, né? Você usou um exemplo muito legal aí, que é o termo é o discernimento, né? O que é o discernimento? Eu estou ouvindo a Bruna falar e estou usando aqui a ferramenta do discernimento. Eu estou entendendo o que ela está dizendo e as diferenças entre as coisas. Não estou julgando nada. Alguém que está assistindo a gente aqui usando o discernimento, olha lá.
Discernir vem de falando, picar.
Tem picar, um homem mastigando, falando, né? Tem um homem falando e tem uma mulher falando. O que, que eu acabei de ver aqui? Existe um homem e uma mulher. Fim. Isso não quer dizer nada além de ter um homem ou uma mulher. Quando terminar o processo, você fala, bom, agora eu vou julgar. É, o homem e a mulher, muito bem. Por que, que foi dito aquilo? Ah, porque um homem tem uma visão assim. A mulher, isso é uma segunda fase. Aí eu vou começar então a entender o que aconteceu e vou fazer o meu julgamento. Mas antes disso tem que ouvir. E tem que haver o discernimento, só isso, sem julgamento, né? E hoje em dia, o julgamento vem antes, você já pega um rótulo. A Bruna? A Bruna é aquela conservadora reacionária. Antes dela abrir a boca, eu já julguei, já não quero ouvir o que ela tem a dizer, porque veio dela. Alguém botou um rótulo, né? E aí perdeu tudo. Eu faço até umas sacanagens. Eu tenho uma que foi uma delícia. Eu fiz um Café Brasil inteirinho com o texto do Olavo de Carvalho, inteirinho. E só contei que era o Olavo quando terminou o programa.
Pro pessoal que já te batiza.
A gente ouviu aquilo e não sacou. E só ficou puto no final. Se eu tivesse dito no começo, já tinham destruído o programa. Como eu não falei nada, os caras foram ouvindo. Pô, que legal. Quando chegou no final, pau, derrubou o disjuntor de todo mundo, né? Por quê? Esse é o mal desses tempos aqui. É você rotular, que é uma maneira de você economizar. Você economiza tempo. Pra que eu vou atrás? A Bruna já botou um rótulo. Já disse que o cara, eu não vou nem pesquisar se é ou não. Eu vou emprestar o rótulo dela, né? E aí vira essa sociedade que nós estamos aí. As pessoas não conseguem entender um título, sabe? Entender, o fulano falou uma coisa e eu não consigo entender o que ele quis dizer, já vou rotular, já vou... Sei lá, eu fico louco com essa história.
Não, mas isso também é a simplificação, né? A recusa da complexidade, ela acaba sendo natural, né? Em qualquer momento de aridez cultural absurda, porque as pessoas não têm mais referências para discernir. Você usou a palavra discernir, eu queria que as pessoas prestassem atenção no que é essa palavra. Discerno, que vem do grego, se eu não me engano, tá? É você separar. Tá? Discernir é você ir separando. Você fazer a parte da análise. Você pega tudo que foi falado, você separa, aí você analisa. E o juízo, o julgamento, é quando você produz uma síntese. Depois de ter analisado algo, né, você, tendo por pressupostos as suas referências, você vai emitir um juízo. Né? Você vai juntar aquilo que você tem com aquilo que você compreendeu. Agora, o problema é, se as pessoas já não têm referências, elas já não têm nada dentro da cabeça, como é que elas vão, analisar, e dois, julgar? Elas não conseguem. E aí, para elas terem a sensação de que elas estão participando dessa grande conversa que é a vida em sociedade, é que elas fazem esses empréstimos dos rótulos, Luciano. Isso que está acontecendo. Por isso que eu falo, a saída, não adianta você ficar falando, as pessoas são... Eu, em vez de ficar falando, eu cansei um pouco de ficar falando, as pessoas são todas tolas, tá? Não, as pessoas, elas estão vazias. Mas ninguém é vazio, elas estão. As pessoas têm uma alma, têm uma consciência. Elas podem perfeitamente voltar a exercitar a mente para ser capazes de discernir. Né? E eu tenho dado aulas no YouTube. Eu falo, dane-se, ano eleitoral, já não dá para discutir mais nada, esquece. Esquece ano eleitoral. Não dá para fazer análise política, tá todo mundo histérico. Tá todo mundo desesperado. Né? E pessoal soltando mentira. Não, então, o que dá para a gente ou fazer como você vai fazer nesse episódio, né, do Café com Leite? falar sobre o que é eleição, qual é o sentido, qual é o meu papel nisso, falar de maneira atemporal sobre o processo eleitoral, ou simplesmente convidar as pessoas a pararem para pensar que é o que eu decidi fazer, ainda que a minha audiência caia. Não me importa, eu prefiro fazer algo que as pessoas estão precisando, Luciano. Então, você fazer isso pelas crianças, cara, é assim uma iniciativa que eu só tenho a aplaudir, você fazer isso. E as crianças são legais, né? Porque criança recebe a coisa sempre com entusiasmo, sem muito preconceito, sem muito rótulo, né? E eu tenho certeza que, putz, vai ser um sucesso esse podcast.
Café com Leite. Você falou um negócio importante aí também, Bruno, que é essa história do ser e estar, né? Quer dizer, eu não sou estúpido, eu estou estúpido, né?
Isso.
Por quê? Cara, porque eu ignoro alguma coisa, eu não sei como é que funciona, eu não tenho a menor ideia, abro minha boca, falo uma bobagem qualquer, eu estou estúpido. Estar é uma condição. E se é condição, a gente pode mudar. Né? Isso, então, essa consciência, eu estou assim, eu posso mudar. Então, a primeira coisa era o Reich que falava que é o seguinte, que você não tem culpa de ficar doente, mas tem culpa de não encontrar o remédio. Né? Então, eu encontrei um problema, já reconheci que eu tenho esse problema, eu vou arrumar o problema. Né? Uhum. Eu não vou continuar com o problema, eu vou emprestar o rótulo de alguém e fingir aquilo que eu não sou. Né? Então, esse tipo de postura que a gente vê, aí fica tudo vazio. Aí fica tudo vazio, né? Você ficou uma temporada agora na PAN, né? E entrava naquela balada do dia, aquela porradaria, aquela coisa toda. Eu olhei para aquilo.
Ah, era comentário de Brasília, do que acontece. Mas então,
o que era aquilo?
E do resto, Luciano.
Aquilo era entretenimento. Aquilo era o MMA. Era o UFC. É. Eu ia assistir para ver quem é que ia ridicularizar mais o outro. O argumento, deixa em segundo plano. Quem ganhou?
Mas se você for pensar, Luciano, todas as vezes que eu preferia trazer teoria, trazer argumento, mostrar o cerne do problema, era muito engraçado que tinha alguns produtores que falavam, não, Bruna, tá errado, você tem que dar opinião. Eu falei, não, mas peraí, opinião sem fundamento, eu preciso trazer um fundamento. A opinião sem fundamento não tem valor nenhum. E os caras não entendiam. Porque o jornalista, ele é tão mal formado que para ele, assim, você joga um fato e enche, pinta de slogans esse fato. E o debate de opinião para esse pessoal mais mal formado de jornalismo é você simplesmente falar, de que cor você vai pintar, desse partido ou desse outro? Não, eu quero analisar o problema, posso analisar o problema? Isso está perdendo muito espaço, né? Isso está perdendo cada vez mais espaço. Agora, uma coisa que eu reparo é que as crianças com muito celular estão emburrecendo. Tá? Recentemente, eu confisquei, sim, e falo isso sem menor, pode me chamar de autoritário, o que quer dizer? Eu confisquei o celular da minha filha, porque ela é uma menina cheia de imaginação, que desenha super bem, tem 1000 talentos, e eu percebi que, claro, ainda não tem outro controle tão informado, o celular estava destemperando, fazendo dormir mal. Eu falei, ah, não, tira esse negócio, está te fazendo mal. E a menina está ótima, entendeu? Por quê? Porque o celular direto, vídeo, emburrece. Justamente por todos esses temas que quem entrou agora tem que voltar lá para o começo dessa live e entender tudo que o Luciano falou que gera o emburrecimento das crianças, né? E o podcast Café com Leite é uma dessas iniciativas para recuperar, sim, esse prazer que a gente tem de ver as crianças se desenvolverem e não emburrecerem, né?
E uma coisa importante também, Bruno, que eu preciso falar com todas as letras aqui. Eu não estou conectado em nenhuma editora, eu não estou embaixo, eu não tenho nada, eu não estou embaixo de um portal. Não tem um grupo econômico aqui comigo, nada, eu sou eu e eu, é a minha empresa, é uma editora de podcasts, eu faço isso por minha conta, entendeu? Banquei essa primeira temporada inteirinha, usando o que eu tenho aqui, e fiz isso como é quase que um dever cívico, sabe? Não é porque lá vou encontrar um caminho, ali eu vou ganhar muito dinheiro, não, porque eu tenho um dever cívico ali. Sabe, se fosse para ganhar muito dinheiro, eu fazia entretenimento de montão, botava um monte de babarinha e trazia 11 milhões para mim. Não é, não quero. Sim. Eu quero um público inteligente do outro lado que me encha o saco. Sabe, um pessoal que eu sei que se eu pisar fora da faixa, esse meu público vem para cima de mim e me destrói. Então eu sou obrigado a estar muito esperto, eu não posso baixar a guarda. Meu próximo programa tem que ser melhor do que foi o anterior, porque esse público está crescendo comigo. Né? E aí você faz um ciclo de. Ele é virtuoso, né? Cadê? Eu sou demandado, para suprir a demanda eu tenho que estudar um pouco mais. A pessoa que recebeu também cresce um pouco mais. É um círculo virtuoso. Que não virtuoso. Tem nada a ver com as abobrinhas, com essa, jogar tempo fora. Você não é senta aqui e fica esperando a venda passar, não, cara. Vamos. Fitness intelectual, esse é o nome. Como é que é? A barriga pode ser de chope, mas o cérebro tem que ser tanquinho, né?
E agora para o público infanto-juvenil, né? Nossa, muito legal. Quando você me mandou ali, eu falei, não, vamos fazer uma live para isso, que eu tenho certeza que o meu, porque o meu público, ele vive perguntando, ai, como eu faço para os meus filhos, indique livros. Pessoal, hoje eu estou indicando para vocês um produto, não é livro, tá? Mas é um negócio que muitas crianças vão gostar mais, as crianças que não têm hábito de leitura vão adorar, que é justamente... ter uma possibilidade de diversão com reflexão, com desenvolvimento e aprimoramento pessoal por meio desse podcast, que é chamado aí Café com Leite, e que o Luciano deu uma ótima ideia, quando você está levando, passeando com seu filho, levando ele para a escola, em vez de ficar resmungando do trânsito, do engarrafamento, põe o podcast Café com Leite, vocês vão ter um momento bom até nessa adversidade terrível de São Paulo, que é o engarrafamento. Não é? Tem que estar as coisas boas na vida, né?
E quando terminar, pergunta para ele ou para ela o que, que ele achou, o que, que ela achou. Aí é uma festa. Os feedbacks estão sendo deliciosos. É muito legal, muito legal.
Mas, bom, legal.
Muito bom.
Legal. Eu espero poder depois, futuramente, conversar com a Bárbara, né? A Sim. respeito, mas já queria deixar registrado aqui os meus parabéns para ela. Eu acho que realmente ficou muito legal. Eu ouvi, tá, a narração dela e tal. Eu acho que realmente deu muito certo. Foi muito legal essa sua ideia de deixar ela, né, como meio que a estrela aí do podcast, Sim. embora vocês produzam juntos. Muito bom. E recomendo fortemente, tá, pessoal? Tá aqui na descrição. Acessem o portal Café Brasil, que vocês vão... Coloquem lá para o play, que vocês vão ter acesso ao primeiro episódio. E se vocês quiserem, gostarem muito do produto e quiserem garantir que uma segunda temporada virá, está aqui o link também do crowdfunding. Qualquer valor, né, Luciano? Interessa.
É, tem várias formas. Você pode participar. Você participa com um cafezinho, tá? Você pode doar um croissant, um pão com manteiga, um pão com queijo, ou até um café inteiramente. Tem várias formas de participar ali. Mas você pode, na hora de participar, escolher até o valor que você quer.
E vai continuar gratuita a segunda temporada? Como é que vai ser? Qual que é o plano?
A ideia é essa. A ideia é o seguinte, tá. Para fazer sentido, ele tem que chegar gratuitamente às pessoas. Né? Porque se eu tranco isso para uma assinatura, eu imediatamente tirei do jogo um monte de gente. Eu tô imaginando que era uma escola municipal no interior do Brasil, onde uma professora fica encantada, pega aquilo e mostra para a garotada.
Com certeza.
Essa é a ideia. Para que isso funcione, ele tem que ser gratuito, né? Então, o que a gente está propondo às pessoas? Cara, vem aqui, eu não quero que você ajude a gente para você ter acesso a um conteúdo que só você tem. Eu quero que você ajude a gente para a gente poder produzir um conteúdo que todo mundo vai ter. Porque quem ganha é a sociedade, né? Não são só, só os assinantes, né? Esse é o espírito da coisa. E é uma cultura que o brasileiro ainda não sacou. Ele, sabe, aqui é aquela história, né, de que o que é de todo mundo é de ninguém, né? Se tem que fazer alguma coisa, a obrigação é do governo, o governo tem que dar dinheiro. Não, cara, a obrigação é nossa. Eu quero me incomodar enquanto avô, enquanto pai, e fazer alguma coisa a respeito. Se eu não sou o artista que consigo fazer, eu vou ajudar o artista que faz. Né?
Sim,
por isso que eu tenho que dar aquela... Quem é que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? É legal, cara. Isso aqui tá nutrindo o meu filho e minha filha. Sabe? Tá fazendo com que eles cresçam. Se está fazendo, merece ajuda. Como é que eu posso ajudar, cara? Faz um like. Compartilha, já está ajudando, né? Manda um real, já está ajudando. E assim vai, né?
E vou deixar aqui também...
Eu tive um ouvinte, só uma coisinha, eu tive um ouvinte, eu fiz um programa uma vez, falando sobre esse aspecto todo de você contribuir na sociedade, dizendo, cara, não pega teu dinheiro e não vá na grande rede de televisão e põe lá. Pega o teu dinheirinho, vá na tua rede aí, na tua cidade ali em volta e põe ali. Se você decidir que você vai dar 100 reais para uma organização na tua cidade... Para você, 100 reais é nada. Para eles, pode significar continuar funcionando. Se tem 10 empresários na cidade, cada um der 100, já deu 1.000, já pagou a luz, pagou a água. Né? E um cara ouviu, escreveu para mim, falou, pô, Luciano, eu sou um desses caras, eu tenho uma rede de supermercado aqui no interior do Brasil, e eu boto na rádio, eu vou pensar no que você está me dizendo aí. Até porque não precisa ser muito dinheiro, não. Esse cara pegou e encontrou um grupo na cidade que trabalha jogar xadrez. Ensinar a molecada a desenvolver estratégia. E ele passou a contribuir com 500 reais por mês com esse grupo.
Nossa, que legal. Que cidade isso acontece, Luciano?
Eu vou me lembrar o nome dela.
É muito legal isso aí.
De repente ele manda para mim uma foto de um evento num parque na cidade com um tabuleiro gigantesco, as peças de tamanho natural. E um evento, a coisa, ele falou, cara, esse evento só aconteceu porque eu doei 500 reais por mês para esses caras. Para mim, isso não faz a menor diferença. Para eles, significou 6 mil reais por ano. Significou que eles puderam preparar um cara sozinho fazendo isso, faz uma mudança cultural na cidade dele. Você já pensou se 10 empresários da cidade fizerem isso, 1.000 empresários, e não é grandes granas, cara. Pega aquele. Você gasta 5 mil reais por mês com propaganda, faz o seguinte: gaste 4.500, você vai fazer igual. E pega esses 500 e põe nesses caras que estão fazendo a coisa nascer devagarinho. É um movimento que, se o brasileiro entende como funciona, nós mudamos a história desse país aqui. A gente faz funcionar a porrada de coisa que está parada e não anda porque está esperando chegar o dinheiro do governo. Não, não, tem que ser
e
nosso.
E se a sociedade não fizer isso por ela própria, ninguém vai fazer. Porque não. O governo brasileiro, as classes políticas brasileiras, elas têm a seguinte característica. Elas estão incrivelmente, profundamente acomodadas, tá? Então, você esperar a mudança vinda de cima é muito complicado. Não adianta. Às vezes você acha que elegendo uma pessoa vai dar, mas é todo um sistema, você tem três poderes, você tem um jogo complexo, e aí as mudanças que viram de cima para baixo sempre serão muito, muito lentas e muitas vezes deturpadas. Agora, o que nós podemos fazer de baixo para cima, somos nós que decidimos.
Sem dúvida.
E o poder da sociedade é ilimitado a partir do momento que ela se dá conta disso, né? A prova, uma das provas, Luciano, foi a transformação que o próprio Olavo de Carvalho gerou no Brasil. E até que chegou como ponta do iceberg foi o cenário político. Mas a transformação foi muito maior e muito Sim. mais profunda. Um homem, né? Um homem motivado ao longo aí de 12 anos. É, além dos 30, né? Mas assim, do cofre, se você for pegar... O tempo Sim. que durou. Então, assim, eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso aí para recuperar o orgulho do que nós podemos fazer pelas pessoas ao redor, pela sociedade que a gente vive, e fazer valer o poder da sociedade civil. Isso, para mim, aí, desculpa falar de política, isso, para mim, é conservadorismo. O resto é conversa fiada e slogan batido. Tá bom? É liberdade e poder para cada pessoa, de maneira descentralizada e sempre com... a vistas ao bem comum. A bem comum real, somos nós que sabemos, né? Perto das pessoas que estão ao nosso redor. De cima para baixo, meu filho, não espere muita coisa.
Eu vou usar um pouquinho do Roger Scruton, né? Pare de gastar teu tempo destruindo aquilo que você odeia, entendeu? Brigando, tretando. Pega esse tempo e usa construindo. Vou construir as coisas que eu amo, entendeu? Vou defender o que eu amo, vou construir o que eu amo. Vou pegar o meu tempo, em vez de eu ficar aqui quebrando o pau numa rede... Eu vou fazer o seguinte, espera um pouquinho, eu vou me dedicar esse meu tempo para quem gosta de mim. Cadê os meus ouvintes que curtem o que eu estou fazendo? É ali que tem que estar. Meu tempo não tem que estar aqui brigando com o outro. Entendeu? Isso. É muito ódio, é muito. Isso faz mal. A gente fica amargo, cara. E eu quero construir, quero fazer a coisa ficar legal, crescer, sabe? E esse espírito do crescimento, a gente deixou ele de lado, nós estamos brigando o tempo todo. É tão sério isso que nós conseguimos inaugurar aqui o zeitgeist desse nosso mundo que nós estamos vivendo.
O espírito da época, pessoal.
Ele não admite você celebrar o que é legal. Se eu chegar para você e falar assim, olha, acabei de saber uma notícia legal, vem 15 caras com mas. Ah, mas não. Você não pode celebrar. Está tudo uma merda. Está tudo ruim, está tudo acabado. E não venha me dizer que alguma coisa boa que está acontecendo, porque se você é um passador de pano, você está. Você tá corrupto, você tá puxando. Cara, eu só vi algo bom acontecer. E eu gostaria de celebrar um pouquinho e falar, pô, que legal. Ah, mas olha, sim, falta muito, mas olha que legal. Alguém fez algo legal aqui. Vamos celebrar isso aqui e vamos para a próxima? Não.
Mas o que a gente faz, né, Luciano? O que a gente é capaz de fazer também, né?
Sim.
Não, eu acho que as pessoas se prendem a ilusões baratas. Assim. O que a gente, às vezes, é capaz de fazer, as pessoas estão ao redor... Por exemplo, desde que eu comecei a ler lá o Jornal Brasil Sem Medo, que eu comecei a ler porque eu trabalhava na Jovem Pan, tinha que estar sempre ligado em tudo que acontecia. Eu fiquei impressionada com a qualidade literária do jornal. Eu falei, nossa, que legal! Esse jornal tá aí, a Gazeta do Povo também eu adoro. Mas o Brasil Sem Medo, que eu vi desde o nascimento, eu falei, olha que legal, eles estão recuperando o jornalismo de boa qualidade. Que coisa legal que está acontecendo. E assim, como esse jornal tem várias outras iniciativas, você há tanto tempo aí com o portal. Então, essas coisas boas, eu acho que tem um grande público que presta atenção nisso, o pessoal mais amargo, que quer saber de briga, de rixa e de um destruir os outros. Também isso sempre vai acontecer, né? Porque, como você falou no começo, a realidade também é feita de sombra. Mas o que importa, né? A missão maior do ser humano é manter a luz se ampliando, né? Para que as sombras não nos engulam.
É o Érico Veríssimo que dizia assim: eu quero ser um. Ó, se eu não conseguir ser a lanterna, eu quero ser um toco de vela, entendeu? A minha missão é ser. Eu quero ser um toco de vela que ilumina um pouco aí.
Já é grande.
O problema não é esse mal existir. Ele existe. Ele não pode tomar conta. Ele não pode ser o, ele não pode tomar conta do discurso. Ele não pode ser o de novo, o zeitgeist, o espírito da época, sabe? É o espírito do... Não, ele é uma minoria. Sempre é uma minoria, mas é barulhento, ele incomoda. Eu vejo isso na rede social. Eu boto um post muito legal, começa um debate legal, entra um animal e arrebenta com tudo e acabou a discussão. Porque o idiota entrou lá, eu tenho que ir lá e bloquear o cara. E tirar o cara fora aí, censura, você não aguenta que as pessoas... Eu falo, não, cara, eu não quero um animal na minha casa. Na minha casa é um animal, cai fora. Deixa as pessoas que querem discutir, fazer a discussão aqui acontecendo, né? Então, é isso que nós estamos vendo. A gente está vivendo uma revolução tão rápida e tão profunda nesses processos de comunicação que nós não entendemos ainda. A gente não desenvolveu uma ética da internet. Não tem a ética da internet. E eu me comportar nela como eu comportar. Se eu estiver na tua frente, se eu estiver na frente da Bruna, eu não serei grosso e grosseiro e agressivo como eu sou aqui, com o teclado. Uhum. No teclado eu sou bate de montão. Ao vivo, eu não sou assim. Cara, por que eu não posso trazer para cá a netiqueta, né? É a tal da netiqueta, né?
Isso, netiqueta.
Então, a forma como eu sou lá fora, eu tenho que ser aqui. Entendeu? Se na tua frente eu não consigo ser agressivo assim, por que aqui eu tenho que ser agressivo e destruir as coisas legais que a turma está querendo fazer, né? Então essa é uma luta diária. E passa por essa história toda de você passar o dia na frente de uma tela conversando com um avatar. O avatar não chora, o avatar não, ele não tem a reação. Qual é o melhor lugar para eu aprender a ser um bom filho, um bom pai, um bom amigo, um bom amante? É ao vivo, cara. É cara a cara. É ali que as coisas acontecem. Quando você falou lá do bebê tem que ir para o jardim, é ali, interagindo com o outro, tomando um tapa da outra criança, que ela vai aprender como funciona. Não é o dia inteiro trancada numa tela, né?
Exato, exatamente.
Deixa eu Luciano,
muito bom. É, aqui, ó, o pessoal aqui elogiando, o pessoal que já teve acesso ao conteúdo. E, enfim, fica aí recomendado, tá? Os links estão todos na descrição. Eu espero que dê certo, eu espero que essa campanha do crowdfunding dê muito certo. Eu já me comprometo aqui a participar, porque eu acho que é uma iniciativa que tem que durar. Tá, já estou aqui pensando no dia que eu vou pôr no carro para ouvir com a minha filha, porque acho que ela vai gostar também.
E idade ela tem, aí, idade
ela tem? Ela tem 11, ela está dentro, ela tem 11. Ela está no target. 15, já, com certeza. Então, fica aí muito recomendado e você, como sempre, né, Luciano? Sempre se reinventando, trazendo coisas novas. Recomendo também o Leadercast, tá? Que dá sempre entrevistas com pessoas que fazem coisas legais. O Luciano gosta de pessoas que fazem coisas. Então, você vai ver o Leadercast, várias pessoas que fazem coisas legais. Todos os conteúdos ali do Café Brasil, eu citei o Pote Sumário, porque vocês sabem que o meu negócio é livro, né? Eu achei assim, um formato demais. Mas entrem lá e se vocês procuram assim, um personal trainer, né? Para o fitness intelectual, essa pessoa é o Luciano Pires, ele está aqui. Prestigiem. Sigam ele lá no Instagram, sempre coisas legais. Eu sigo você no Instagram, Luciano, são muito boas suas postagens, são ótimas. Eu tenho seguido pouquíssima gente, só coisa legal. Pouquíssima, saí de toda coisa chata. E os seus são sempre ótimos.
Vou dar uma dica gratuita para a moçada aí, que é muito legal. Se vocês entrarem no portal Café Brasil, dá uma olhadinha na frente lá, tem uma área onde está publicado um negócio que eu chamei de Jornada Psicose em Massa, é o nome. É isso aqui, ó. Jornada Psicose em Massa, é isso aqui que você vai encontrar lá. Aqui dentro tem três materiais absolutamente enlouquecedores. Um é o pote sumário de um livro chamado O Poder do Mal, que é um livro que discute... Tem 3 horas de duração o áudio, pra vocês terem uma ideia. Ele discute como é que o mal impacta a vida da gente muito mais do que o bom. Não é mal e bem, é mal e bom.
É mal e bom.
Mal e o bom. Esse livro é fantástico. Eu comecei a fazer o pote sumário quando eu estava no meio da pandemia e eu não consegui parar. Ficou maior que o livro, o Pote Sumário, né? Esse é um. O outro, eu peguei um livro que fala sobre exatamente essa jornada de como é que o pessoal, os grandes autoritários do mundo, aqueles intolerantes. Então, esse cara conversou com um prisioneiro de guerra dos nazistas, foi lá para o Vietnã. E ele, como é que esses caras faziam para fazer a cabeça da moçada? Como é que eles despersonalizava uma pessoa e fazia uma lavagem cerebral. E ele conta, e você lê o livro, que é dos anos 60, Bruna, é enlouquecedor. Tá tudo.
E é a mesma coisa que a gente
escrito. Tá escrito o que tá acontecendo. Você lê e fala, não é possível. Tá tudo escrito ali, né? E eu peguei um terceiro também, um terceiro material, que é sobre uma discussão que saiu num vídeo há pouco tempo atrás, e esse processo aí do mundo está vivendo um momento de as mentes foram tomadas, sabe, as pessoas estão enlouquecidas, e você vê gente inteligente falando absurdos e tomando decisões que são completamente irreais. Esse pessoal está louco. Então tem uma loucura reinando aqui. Uhum. Esse material está lá, é gratuito, você entra e baixa. E olha, cuidado, porque você vai sair em pedacinho no final. Mas dá uma percepção de como a gente é manipulável, que é assustador, é assustador. Então vai lá, é legal.
Por que a gente é tão isca de engenharia social, né? E as pessoas reconhecendo as fragilidades, elas se tornam mais fortes para não virar aí massa de manobra. Bom, Luciano, muito obrigada, foi excelente essa live. Fazia tempo que eu não fazia uma live tão legal aqui. Tá? Eu não quero voltar a fazer mais lives aqui nesse canal, você é sempre bem-vindo, seus projetos sempre sensacionais, mais que recomendo aí para o meu público, que é um público que realmente gosta e procura conteúdo de alto nível. Tá? Muito obrigada, e vocês que têm filhos, por favor, entrem aí no site, estão na descrição, e confiram o mais novo podcast para adolescentes e crianças que gostam de pensar. Tá? O Café com Leite, o Filho Caçula do portal Café Brasil. Boa noite!
Obrigado, obrigado.
Muito bem, assim então, ao som de School, clássico do Supertramp, que fala com ironia da obediência escolar e das regras de ouro que fazem as pessoas progredirem, que vamos saindo assim, pensativos. Olha, se você se preocupa com a educação de seus filhos, ajude a gente a levar adiante o projeto do Café com Leite. Os primeiros 6 episódios estão sendo publicados toda terça-feira e lançamos um crowdfunding para financiar a produção de mais 24 episódios que serão distribuídos até o final de 2022. Você pode participar acessando podcastcafecomleite.com.br. De novo, é muito fácil, ó. podcastcafecomleite.com.br. Se você valoriza essa questão da educação das crianças, de geração de conteúdo pertinente, ajude a gente a levar adiante. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas: eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. Venha para o mundo cafebrasil.com, mergulhe dentro do nosso ecossistema, além de ter acesso a um conteúdo específico só para assinantes, você ainda vai ter a chance de fazer parte desse grande grupo de pessoas interessadas em produzir conteúdo de primeira linha que vai ser distribuído gratuitamente para milhares de pessoas. Venha, mundocafebrasil.com. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746 e também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do grande Issami Tiba. Educar dá trabalho, mas é um trabalho que dá bons frutos.